Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Marsai Podcast. E hoje o nosso tema é um episódio que a gente já queria gravar faz tempo. Eu e o Matheus aqui somos duas pessoas que curtem bastante o tema do episódio, que é pizza. Pizza. E aí, Matheus, como é que você tá, meu querido?
Sempre bem, né, Ricardo? Sempre bem, ainda mais quando a gente vai falar de pizza, porque pizza é um instituto da culinária, né, cara?
E a gente já fala aguando a boca, né, cara? Aguando a boca.
Puta, cara, pizza é um negócio que me acompanhou a vida toda, é a razão de eu ser do tamanho que eu sou, então pizza é isso aí.
História. Pizza é a história, essa é a real, acompanha a vida inteira. Então, para trazer um pouquinho de conhecimento técnico aqui, dar suas opiniões também no nosso episódio, para não ser só na brincadeira, só na bagunça, eu e o Matheus, a gente tem o Paul Show. O Paul Show, ele tem 31 anos, é descendente de coreanos e cozinheiro há 12 anos, tendo trabalhado em diversas cozinhas, no Brasil e fora do Brasil também. Um dia ele decidiu que queria fazer pizza, e foi fazer um estágio na pizzaria Roberta's em Nova York, onde conheceu seu mentor, Anthony Falco. E há 4 anos ele está à frente da pizzaria Brasilética em São Paulo. Então hoje a gente tem o Paul, que vai estar gravando com a gente o episódio. Mas antes de ir para o episódio, a gente tem aqueles recadinhos de sempre, né? Para começar, eu queria agradecer a todo mundo que compartilhou lá nos stories. E o Marsai foi um dos seus podcasts mais ouvidos esse ano. Muito obrigado pelo carinho, viu? De verdade. Eu não vou citar nominalmente cada um aqui, mas eu agradeço imensamente a todo mundo por esse carinho, por estar ouvindo a gente, ter prestigiado nosso podcast durante esse ano, né, Matheus?
É, isso mesmo, né? Porque pra gente é sempre uma surpresa. Toda vez que a gente olha os nossos números, a gente se surpreende, porque a gente sempre achou que é um assunto muito de nicho, né? Que não ia ter tanta gente ouvindo, e principalmente porque a gente não é lá essas coisas. Então sempre surpreende ver que tem uma galera que não só ouve a gente, como ouve pontualmente e gosta do que a gente tá fazendo. Então isso é foda.
É isso, e eu gostei da autoestima do Matheus, a gente não é lá essas coisas, muito bom. É, então...
Tem que ser realista, né, meu parceiro? Realidade é isso.
Tá certo. Queria mandar um abraço pra você que ouve o Marsai da Irlanda. A Irlanda que foi o país que o Marsai mais cresceu esse ano. Não sei porquê, mas muito obrigado a você da Irlanda que ouve a gente, tá bom? É, fica o nosso abraço especial a todo mundo que ouve, mas especialmente o pessoal da Irlanda aí. É, vamos lá, nossos agradecimentos ao pessoal que contribui com a gente no nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Então, se você quiser contribuir com a gente, a partir de R$10, você já pode estar ajudando na manutenção desse podcast aqui, beleza? Então, ó, a partir de R$10, lá no apoia.se/marsaipodcast, contribui com essa bagunça aqui, com essa felicidade, com essa coisa legal, com essa coisa boa, com essa brasilidade bonita. Então vamos lá, quem já contribui é o André William, Wagner Mendonça, a Letícia Mendes, a Helene Leme, o Marcelo Carvalho, o Thalisson, o Taz, o Andrei, o Rafael Galante, o André Vielan, a Pati, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, o Thiago Messiano, o Alex e o Matheus Cunha. Um abração pra vocês, gente. Muito obrigado pro pessoal e todo mundo que curte o nosso grupo do WhatsApp dos apoiadores e que vai estar recebendo agora, já foi enviado pelo correio, as figurinhas do Marsai Podcast. As figurinhas, no caso, são os adesivos aqui, expressei mal, beleza? Então vai estar chegando logo mais na casa de vocês aí. Um abração. Fiquem agora com o episódio. Um abraço. Então, como vocês já ouviram na minha introdução aqui, hoje a gente vai falar sobre pizza. E pra começar esse episódio aqui, pra começar apresentando, tem o Matheus. Esse episódio aqui a gente já queria ter gravado, ó, muito tempo atrás, que é um assunto que a gente curte bastante. Como é que você tá, Matheus? Tudo certo, meu querido?
Velho, não tem como não estar certo falando de pizza, né, mano? Não é a coisa que eu mais adoro nesse mundo. Pizza é foda, pizza é puta que pariu.
Cara, eu só fiquei com um pouquinho de dó de você, velho, de fazer esse episódio. Eu quase não te chamei, velho, porque você tá num momento aí hardcore,
não,
né, velho?
Não, é tranquilo. A gente, pra falar sobre comida é de boa, tá de boa.
Assim,
de boa.
No máximo uma pizza de couve-flor, depois é low carb e tal.
Não, puta que pariu.
Beleza. É isso, então, para dar um pouquinho de embasamento técnico aqui pro nosso episódio, pra gente não ficar só na besteira, temos ele, Paul Cho. Tudo bom, Paul?
Tudo bom, Ricardo? Bom dia.
Tudo certo. Então, pra gente começar nesse episódio, eu queria. Vocês já ouviram, já conheceram um pouquinho do pão na nossa introdução. Eu queria começar com um dado daqueles que a gente sempre ouve quando rola um dia da pizza. Rola aquele dia da pizza e aparece no jornal SPTV, não sei, da sua região aí onde você mora, sempre aparece assim um dado pra falar o porquê do dia da pizza e tal. E eu sempre acho engraçado esse dado, essa constatação. Ó, o Brasil produz 1 milhão de pizzas por dia, isso é de 2019. Segundo dados da Associação de Pizzarias Unidas de São Paulo. Deste número, mais da metade é consumida no estado, 572 mil. Ainda, de acordo com o levantamento, em todo o país são gastos mais de 22 bilhões com alimento. E aí eu sempre vejo, acho engraçado o dia da pizza, a gente nunca sabe porquê, é uma data comercial criada tipo o dia dos namorados, assim. É, ó, o dia da pizza é comemorado no dia 10 de julho no Brasil, quando a data foi instituída pelo então secretário de turismo Caio Luiz de Carvalho, 1985. Foi feito neste um concurso estadual em São Paulo que elegeria as melhores 10 receitas de mussarela e marguerita. Então é aquele dia que aquelas pizzarias fazem promoção e tal. Então é uma coisa muito engraçada, eu sempre acho interessante a gente saber por que, que é o dia e dar essa informação de graça aí pro pessoal. Pra começar, eu sempre acho que pizza é um assunto interessante porque tá presente no cotidiano da maioria das pessoas do Brasil, não sei se no mundo, mas aqui na cidade de São Paulo, onde eu vivo, é uma coisa que está instituída, qualquer esquina tem uma pizzaria. E a pizza pra mim sempre foi tipo aquele dia da semana que... aquele dia da semana, aquele dia a cada 2 semanas, um dia no mês, que a família se reúne e tal. Sempre teve essa conotação pra mim. Como é pra você, Matheus? Como era? Ou é?
Não, cara, eu acho que a pizza, na verdade, ela vai evoluindo na nossa vida conforme a gente vai ficando mais velho, né, cara? Acho que quando a gente é criança,
realmente
isso aí.
Real.
Tipo, era a época que chegava aquele dia na semana, um dia no mês, que a mãe chegava, a gente come pizza, você fala, felizão,
não,
come pizza,
tá hora. E quando tinha os cartãozinhos de papelão cortado da caixa, que juntava 10 e aí pediam ali, cara, porra, isso aí era show de bola.
De graça, era isso aí. Aí quando você fica mais adolescente, né, mano, pizza é sinônimo de estar tá com os amigos, né, cara? Eu, depois que eu fiz, sei lá, 17 anos, eu não comia mais pizza em casa com minha mãe, era difícil. Eu não, só que sempre que eu saía com os meus amigos era pizza. A gente ia pra casa de alguém, pô, fazer o quê? Vamos comprar uma pizza. E aí você vai vendo que a pizza, cara, ela vai se tornando um negócio cada vez mais comum, mas mesmo assim continua sendo especial, né, cara? É foda, velho. Eu acho que pizza é uma parada muito, muito interessante no mundo da gastronomia, nesse sentido, cara.
Cara, eu gosto de ouvir
isso. Até uma vez lá em São Paulo. Cara, esse aí foi uma loucura, porque assim, eu sou realmente viciado em pizza, né? Opa. E aí teve uma vez em São Paulo que eu passei uma semana inteira comendo pizza todos os dias, cara. Todo dia à noite eu mandava uma pizza, cara. Todo dia.
Uma pizza e um engove. Uma pizza e um eno.
É, não, eu sou um cara grande, eu não preciso dessas coisas. Eu aguento minha pizza.
Já tá,
né,
tranquilo.
Cara? Mas era uma pizza e 2 litros de coca todo dia, cara.
E você
depois
tem...
eu não sei porque eu tô desse tamanho aqui, né?
Aquela pizzaria do coração também, né? Em São Paulo.
Pizzaria do bairro. Pizzaria do bairro. É, que fica ali perto da minha casa, que era onde eu comia quando eu era pequeno, que pra mim é a melhor pizza do mundo.
Pode fazer a propaganda.
Pra mim é.
Pode fazer a propaganda.
É a Cidelis.
Aí, ó.
Cidelis, lá no Parque Santo Antônio, lá em São Paulo. Puta, a melhor pizza do universo, cara.
Eu gosto de ouvir o Matheus falar, porque eu sempre vi um insight na minha cabeça com a pizza, velho. Acompanhou a trajetória inteira, né? Porque, tipo, era pequena, tinha aquela. Aquele mês tal, aquele dia da semana que pediu uma pizza em casa. Aí depois, pá, 17, 18 anos, tinha aquela pizza do. Que o cara vinha, o motoboy saía na rua e vendia 10 reais, tá ligado? Aquela que só tem. Dois.
Já!
Tava tirando 10 reais, 10 reais no estádio.
Burra, velho. Essa é aquela pizza que o cara vende e tem tipo 3 rodelas de calabresa, 2 cebolas. Mas sei lá, naquela hora é a melhor pizza do mundo, né? Eu sempre acho engraçado essa parada. Aquele cara que vende.
Até na hora da larica, cara. Até a
pizza. E você, pô, como é que é a sua experiência com pizza aí? Também é que nem o Matheus aí, na vida inteira ela te acompanhou?
Cara, não a vida inteira, mas sempre gostei de comer uma pizza do bairro.
Sim.
Quando eu era criança, eu adorava Pizza Hut, cara. E eu lembro que acho que Pizza Hut na quarta-feira tinha rodízio. Não sei se ainda tem.
Não vou saber também.
Acho que era quarta-feira. Toda quarta-feira tinha um rodízio que você pagava X reais e você podia comer à vontade. Cara, mano, eu juntava meus amigos, a gente pegava metrô, ia lá e arrebentava. Comia. Comia para dar prejuízo.
O rodízio, ele tem essa peculiaridade, né? Eu lembro de também estar no ensino médio, assim, ia num rodízio E aí, tipo, tinha a competição de quem comia mais pizza, né? Um negócio muito de adolescente
É, isso
besta,
mesmo.
né?
Isso mesmo.
É, fico feliz em
Se
dizer que
você
eu nunca
passar
perdi uma
mal, você se
competição
arrepende o dia
dessas.
inteiro.
Nunca perdeu a competição, Matheus?
Campeão
É
invicto,
isso,
invicto.
cara, é isso. É, bom, então eu vou partir para a parte aqui mais profissional aqui do negócio. Então, eu acho que quando a gente fala de pizza, a gente pensa nesse negócio, tem essas várias categorias, né? Tem a pizza da rua de R$ 10, tem a pizza do bairro, e eu acho que a gente quer tratar mais hoje aqui, não necessariamente, mas a gente vai tratar de tudo, mas falando sobre essa pizza que tem um esforço, vou colocar assim, um esforço gastronômico maior, né? Essa pizza que ela cuida de todos os processos, pensa na massa, ela pensa como é que vai ser feita, para aquele tipo de queijo, ou se preocupa com a sazonalidade em relação aos outros produtos. Como é que você vê isso, pô, nessa transição, como você aprendeu essas etapas, o que que você acha disso?
Então, cara, eu aprendi a fazer pizza lá em Nova York, né? Então, não tenho aquela raiz italiana, pizza purista, não tem isso dentro de mim, né? Então, para mim, uma pizza começa com uma massa. Massa, pode ser qualquer massa, que seja fermento natural, que use fermento biológico, né? Isso, fermento não deixa. Não é o tipo de fermento que você usa que vai. Putz, escapou a palavra aqui.
Vai
Que
tranquilo.
vai. Não, não é o tipo de fermento que vai falar o tipo da pizza, entendeu? Não é a fermentação natural que é a melhor. Não existe isso. A melhor pizza é o que você consegue pagar e comer e ficar feliz. Essa é a melhor pizza que você pode ter, né? Aí, pra mim, aí a massa tem que ser a melhor, a base, né? E sem massa não existe pizza. Cara, pizza pode ser quadrada, redonda, retangular. Existem vários tipos de pizza, né? Então, não pode falar, pode falar.
Não, eu tô só concordando.
Não, aí sempre começa com uma massa. E, cara, cobertura, você coloca o que quiser, pra mim, na minha opinião. Tem muitos puristas falando, ah, não pode colocar isso, aquilo, mas a pizza. Cara, é uma massa achatada e uma cobertura. Isso é uma pista para mim. Aí os italianos que vão vir vão me odiar.
Porque tem até aquela história do. Eu vi, inclusive, já começar falando que a gente tava falando isso ontem do Pizza Show, que é do Mantis, que é um quadro muito legal. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse episódio deveria parar e ouvir. O único problema é que é tudo em inglês. Tem um outro episódio que deve ter a traduçãozinha do Google lá, do YouTube, no caso, mas é muito legal. E lá eu vi também esse negócio dessa pizza napolitana lá, que é onde nasceu a pizza, sei lá, sinceramente. Que os caras, eles têm tipo umas regras. Pra ser pizza napolitana tem que ter o tomate, San Marzano, lá não sei o quê. Pra ser, tem que ter a
É, aí a
mussarela.
massa tem que ser uma receita fechada, tem que seguir várias normas, regras, sabe?
Sim. Tem que ter a mussarela, fiore di latte, lá não sei o quê. Tem todas umas especificações. Eu acho que isso reflete o quão, eles são pirados esse negócio de pizza, né?
Sim, eu tenho o maior respeito. Tenho o maior respeito nisso.
Sim, mas é caramba, é o que você falou. A melhor pizza é a pizza que você paga, sente que é um valor justo e come feliz e tá feliz. É a melhor pizza pra você. Pode ser a pizza de R$ 10, pode ser a de 50, aí vai da sua vontade.
Isso.
E uma coisa que eu acho interessante também, a gente fala de. É tipo a massa, né? A massa do italiano, lá cada região tem uma dobra. E a pizza também tem disso, né? Lá em Nápoles ela tem esse negócio de ser muito hidratada. E a hidratação da massa em relação à farinha para água é muito grande, a água, né? E ela é essa massa mais mole, né? Em Roma que eu vi tudo isso aí no Pizza Show, que eu aprendi lá na minha escola da pizza aí.
Boa, boa.
Ela é retangular e cortada na tesoura, não é? Tem um esquema assim.
É, tem várias. Cada região tem um tipo de pizza específica, né?
E aí a pizza que você aprendeu lá nos Estados Unidos, ela normalmente é trazida por um imigrante italiano, e lá ela é transformada mais ao que a cidade pede, né, basicamente.
É isso, a pizza de lá começa com influência italiana. Então, Começa com influência italiana, da massa, pegou a base e vai dando os toques, né, que foram evoluindo, as receitas foram evoluindo, junto com as técnicas, né?
E aí a gente falou novamente, a gente sempre fala, quando fala de comida, fala de sazonalidade. Eu acho que a pizza também tem que rolar esse esforço, né, de ter o um melhor ingrediente, só porque aí, na verdade, a pizza é uma coisa tão simples que ela se traduz no ingrediente. É basicamente, se você tem o um melhor ingrediente, sua pizza vai ficar boa, senão.
Não, sim, com certeza. Tem que usar a melhor ingrediente possível, se conseguir, né?
Eu acho que,
É.
inclusive, quando a gente fala de melhores ingredientes, tem uma parte da pizza que eu acho que muita gente acha que é banal, mas que para mim, cara, eu trabalhei um tempo com pizza aqui também, né? O restaurante que eu trabalhava, que a gente tinha uma parte de pizzas, e inclusive a nossa pizza era quadrada. Foi a primeira pizza quadrada que eu fiz, experimentei, era muito bacana e tal. E uma coisa que eu percebi que era muito importante, porque a gente dava muita importância para isso, é o molho, né, cara? E eu acho, hoje em dia, se eu como uma pizza, eu não consigo sentir o sabor do molho na pizza, ela já perde muitos pontos para mim, entendeu? Porque o molho, eu acho que ele se tornou uma parte muito importante do que é o processo de uma pizza para mim hoje em dia.
E qual
E eu acho que
pode falar, Matheus, desculpa.
a galera não observa tanto isso, né? Eles acham que o molho tá ali só para deixar a pizza mais molhada, vamos dizer assim.
E qual que você curte mais? Eu vou falar, a pergunta fica pros dois. Eu já vi muita, já tem diversas variações, mas tem o molho de tomate cozido, né, reduzido, você reduz o molho, faz o molho de tomate e tal. Tem o molho que eu já fiz também, que é tipo só tomate cru, você dá aquela raladinha nele, dá uma esmagada, tempera com azeite, alho. Qual é o molho preferido de vocês? A gente vai falar de tudo aqui hoje.
Cara, eu vou fazer pergunta para vocês. Então, vocês acham que precisa de molho para ser a pizza? Vocês acham que precisa de molho?
Cara,
Não, não.
Pizza
Eu acho
precisa
assim,
de um
eu
molho
acho
de
que você
tomate?
consegue fazer muita pizza boa sem molho, tipo pizza Bianca. Teve uma que eu fiz lá, por exemplo, que era a base de batatas, e linguiça, tá ligado? Batata, linguiça, um queijinho. Então ela não ia molho, era bem interessante também. Mas eu não acho que você precisa ter molho, mas eu acho que se ela tem molho, o molho tem que ser marcante. Entendeu?
É, eu
E
tô
eu
com o
prefiro
Matheus.
o molho reduzido, cara. Eu prefiro o molho que vai ao fogo, ele reduzido. Eu acho que ele tem um sabor um pouco mais presente do que o molho cru. O molho cru, eu acho que ele acaba ficando um pouco. Ele tem uma acidez um pouco mais acentuada, né? Mas eu acho que ele falta aquele
É, ele
sabor,
dá uma
sabe? Aquela
aguada, né?
presença. Ele não é tão encorpado também. Então eu sou dessa opinião. Não precisa ter molho para ser uma pizza boa. Mas se ela tem molho, o molho tem que ser bom. Tem que ser foda, entendeu?
Essa pizza de batata também é bem. Eu também vi lá no Pizza Show, lá do que é de Roma, que eles fazem com batata e alecrim. Eu falo só de coisa que eu nunca comi na vida, mas que eu acho que deve ser muito gostoso. E o que você acha, pô? Eu também acho que não precisa ter molho. Eu sou da mesma ideia do Matheus. Eu acho que, sinceramente, eu sou bem liberal nesse sentido. Eu acho que pode ter o que quiser. Sinceramente, você tendo uma massa embaixo e você não fazendo que nem no Habib's, tá tudo certo.
Não, pra mim, eu sou bem liberal também, cara. Eu uso creme de leite como base, creme de queijo, ou tem uma lá que eu fiz na elétrica que a gente bate chantilly junto com ervas e o suco de limão. Então, quando o chantilly, a base de chantilly entra no forno, ela derrete, começa a ferver e ficar meio grossinho, né? Ela reduz e fica um molho de creme bem gostoso. Então, cara, eu sou liberal. Pode ter molho, pode ter molho de creme, base de queijo. É, como eu falei, é massa e cobertura.
O
Isso é
resto
uma pizza.
é auxiliar. Mas e se a gente falar, se
Ah, eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Tomar cuidado
E se a
aqui.
gente for falar de molho de tomate, que é o mais tradicional, você prefere ele cozido ou ele cru, ou depende?
Cara, eu gosto cru mesmo. Cru, digo, tomate pelado, né? Aí a dica que eu dou aqui pra vocês falam, puta, cara, eu uso tomate pelado, ela fica meio aguado, não tem sabor marcante do tomate, fica um pouco ácido. Cara, se você encontrar um tomate pelado de. Tomate
Qualidade.
pelado, isso de qualidade boa, bacana, já tá bom. Aí, um toque que eu posso dar é você drena o excesso de líquido do suco de tomate que tem na lata. Aí você usa só a polpa de tomate. Aí fica mais gostoso ainda. Aí você usa para outras coisas. Faz um molho para macarrão e sei lá.
E coloca
Aí você usa para outras coisas. Mas.
um alinho de repente, um nada, só o tomate.
Cara, eu gosto tomate com azeitinho e sal. Aí alho você coloca na cobertura, ou a base. Aí você vai montando sua pista.
Boa. Eu acho que também isso é bem de gosto de cada um, né? A gente ir testando e sabendo o que
Sim,
gosta mais.
sim.
E tem coisas que vai casar melhor com outra, e uma que vai casar melhor com um. E aí, vamos outra coisa aqui também. A gente vai tratar desses tópicos um a um. A gente sempre ouve, eu lembro de sempre quando você vai comprar aquela pizza e o cara coloca na caixa, forno a lenha. Forno a lenha. Sempre tem essa brisa do forno a lenha, tem que ser forno a lenha, que é a melhor pizza, né? A gente tá com um cara que já vem. Vamos tentar entender aqui um pouquinho. Sempre rola esse negócio do forno a lenha. E aí a gente descobriu que tem forno a lenha, tem forno a carvão, tem lastro, que é o forno de pão que você usa pra fazer pizza, tem forno aquele de igluzinho a gás também.
Sim.
De verdade, verdadeira. Além da intensidade de calor, você acha que tem alguma diferença de um forno a lenha para um forno a carvão? Lógico, e, tirando a intensidade de calor, falando de sabor mesmo.
De sabor, cara, eu nunca provei de carvão, tá? Mas muitas pessoas que eu conheço falam que o carvão faz diferença. Mas a lenha, não sei, não sei te dizer, cara. Para mim não faz tanta diferença usar forno elétrico versus forno a lenha. Não sinto a diferença.
E porque tem gente que fala, ah, e dá um gostinho defumado. Eu acho, sinceramente, eu
Ah,
nunca
cara, só se
senti.
estiver muito queimado.
Sim, mas eu acho que a única diferença é talvez a intensidade do calor, né? Porque aí que tem.
Isso é a fonte de calor, né? A qualidade do calor.
Porque,
Você não
até
defuma um
porque,
negócio
né,
em
cara?
2 segundos.
A galera tem que. Vamos pensar na logística do forno a lenha, certo? A lenha ela tá no fundo do forno e quando ela queima, a fumaça vai para onde? A fumaça vai majoritariamente para cima, entendeu? Principalmente a fumaça que carrega o sabor, ela vai para cima, ela não entra em contato direto com a pizza. O pouco de fumaça que entra em contato direto com a pizza, ele entra durante muito pouco tempo para você ter um sabor defumado, cara. É só
Sim.
você pensar quando você tá fazendo churrasco. Quando você tá fazendo churrasco, que você quer defumar uma peça na churrasqueira, você faz o quê? Você coloca ela em cima da fumaça e ela tem que ficar em cima da fumaça pelo menos uns 15 minutinhos, 15 a 20 minutinhos para ela pegar, para ela começar a ter sabor defumado, né? Para você defumar, pô, um processo de defumação de um bacon, pô, é 5 horas, é 6 horas direto na fumaça para o negócio ter sabor defumado de verdade. Então a galera que fala, ah, não, no forno a lenha você vai ter um sabor defumado. Cara, é uma lembrança de fumaça que você vai ter ali. E que ela vem muito mais do fato de você saber que está sendo feito a lenha. E
Você
aí o seu.
vê, você tá vendo.
Porque você tá vendo, você tá sabendo que tá na lenha, aí você automaticamente já fala, não, então aquilo ali eu sei que vai ter sabor de defumado. Na verdade, cara, é tipo 0,1% que vai ter de fumaça ali, entendeu?
É muito mais o que eles imputiram na sua cabeça ali que você tá vendo o forno. E escrever na caixinha ali, ó, forno a lenha, que é o charme, na real, cara.
É, exatamente. E eu vou até fazer uma polêmicazinha aqui. É a mesma coisa com fogão a lenha, tá? Comida de fogão a lenha tem um sabor diferente? Rapaziada, não tem. É o mesmo sabor. O que você tá comendo ali de diferente é memória afetiva. É você saber que foi uma pessoa querida para você que fez. É você tá naquele. Você tá envolvido com o contexto da comida, de que ela foi feita no fogão a lenha, então ela tem um preparo especial, ela foi feita com mais carinho. E aí isso influencia na forma que você come. Mas o sabor do fogão a lenha versus o sabor do fogão é a mesma
Mesma
coisa,
coisa,
cara. É calor do mesmo jeito. Ela
não
tá dentro da panela. A fumaça não vai entrar dentro da panela e
exatamente.
ir pra comida, rapaziada.
O forno
Então
a
o
lenha é
fogão
pior
a
ainda,
lenha.
né? É pior ainda o fogão a
É,
lenha, desculpa, o
velho,
fogão.
não tem diferença entre você comer no fogão a lenha e você comer no fogão. O sabor vai ser o mesmo. O contexto muda, a situação muda e isso afeta como você se relaciona com aquele alimento. Mas em quesito sabor, é a mesma coisa, gente. Pelo amor de
É
Deus.
muito mais o ambiente, né? O que
Exatamente,
é real.
exatamente.
Polêmica, polêmica isso aí, polêmica.
Não, mas eu tô aqui pra. Eu sou
Ele
o
é esse
porta-voz da
cara, ele é
polêmica
esse
nesse
cara.
podcast aqui, cara. A galera, a gente
Já
tem que
conhece.
tocar certos tópicos aí.
E uma coisa também característica das pizzas mais, colocar entre aspas aqui, modernas aqui na cidade de São Paulo, mas que já é feito, na cidade de São Paulo e pelo Brasil, mas que já é feito na Itália, esses lugares aí há muito tempo também, que é o conceito da pizza individual, né? Também que eu acho interessante.
Sim.
E é uma coisa que eu acho que é muito. Ela não é tanto esse negócio familiar que a gente tem esse conceito de pizza, essa pizza é de calabresa, mussarela que vai na sua casa na caixinha. Ela é muito mais essa pizza do prato, é muito mais a pizza do restaurante, né? Eu acho diferente assim, esse conceito. Como é que você vê isso, pô?
Cara, eu acho que pizza foi feito para dividir, né? Que seja individual ou a grande, média, foi feito para dividir. Mas esses dias, o mundo tá muito corrido, né? Cara, se eu quero vender uma pizza no almoço, como que eu vou fazer uma pizza compartilhada, 8 fatias, 12 fatias que seja, para o cara sentar com calma comer, sabe?
É muito mais
Cara.
uma praticidade, realmente.
É.
Sim.
Aí o cara come mais outra, sabe? É mais praticidade mesmo. Para mim, a pizza foi feita para compartilhar, mas, cara, não tem nenhum erro de servir uma pizza individual que eu faço.
Eu acho que a gente tem a sorte de nossos ouvintes aí serem uma faixa etária bem jovem, assim, então a gente não vai ter nenhum problema de ninguém morrendo de ataque do coração, falando que não pode. Já falou de pizza de batata, que pizza de não sei o que, o pessoal vai estar passando mal, acho.
É, eu falei chantilly aqui, sei lá, os caras já devem estar indo para trás.
Ai, ai. Então vamos agora, ó, se a gente não tem mais nada a falar nesse sentido, vamos agora para os momentos mais polêmicos aqui do episódio, vamos para os mamilos aqui do episódio, ó. Eu vou tratar tópico por tópico aqui, a gente vai tentar rapidamente, rapidamente não, pode discorrer 2, 3 minutos se quiser, ó. Borda recheada, sim ou não? Matheus.
Não,
Pô,
eu
começando.
sou contra.
Zero?
Eu sou contra. Me desculpa, zero, sem chance, não rola. Eu não curto. Eu gosto que a borda, para mim, ela é justamente o refúgio. É aquela hora que eu tô comendo a pizza, eu quero dar uma quebrada no sabor intenso da pizza, quero um negócio mais suave, eu vou lá e como um pedacinho da borda, que é só a massa,
Para dar
com aquele
uma.
sabor um pouquinho mais queimadinho, para dar uma quase limpar o palato, tá ligado? Então,
Sim.
a borda, para mim, ela tem que ser livre de recheio, cara.
Ele é um
Eu não
momento de
canso de borda
tranquilidade
recheada.
ali. Ele é
É, e
hoje.
principalmente porque eu odeio catupiry, e a galera acha que borda recheada é sinônimo de 5 kg de catupiry na borda, e eu odeio isso. Odeio, odeio.
E o gergelinzinho, vai não?
Ah,
Não, também não.
também não, porra. O gergelim eu
Não,
gosto, acho legal.
na borda eu sou puristão, cara. Eu gosto dela livre de nada.
Beleza.
Eu concordo com o Matheus também, cara.
Zero?
Como eu falei anteriormente, zero, zero. Cara, a pizza, como eu falei, a massa é a estrela, certo? Aí no meio da pizza você tem a cobertura. Então você tá comendo massa com cobertura e você tá comendo com gosto da cobertura, que seja queijo, molho de tomate, você vai apreciando. Aí, você chega na borda, aí que é a estrela. Você vai falar, puta, se a pizza é boa ou não é. Concorda comigo?
Não, sim.
É lá que você
Exatamente,
vê se a pizza é
exatamente.
boa ou não.
É ali que você vai
Agora, se tá
saber.
com recheio de. É, porque já. Vamos começar aqui, porque pizza não tem recheio, né? Pizza não tem recheio, é cobertura.
É real,
Concorda
não
comigo?
tá no meio, né?
Concordo
Tá em
total,
cima, é. Sim,
concordo
sim.
total. Você colocando catupiry e cheddar já vira um recheio, porque você tem que enrolar um negócio aí.
Sim.
Aí você perde todo o trampo que você está fazendo para apresentar a sua massa e tá, você come, puta, mano, tá com gosto de cheddar, gosto de catupiry, ah, é gergelim. Ah, aí já não dá, né, cara?
Eu sinceramente, eu vou tá indo contra a maré, que eu acho que tem uma pizza ou outra que ela o catupiry, mas eu acho que o catupiry é uma coisa que a gente tem que
Sempre,
discutir aqui.
sempre. O Ricardo
tem
sempre tem que vir
tem
aqui falar
catupiry de
dele,
boa
puta
qualidade, tem
merda.
catupiry de má qualidade, entendeu? Catupiry ruim, tem
Não,
catupiry
não, não.
bom.
Tem catupiry ruim e catupiry pior ainda. É só isso que tem no mundo dos catupirys.
Agora o cheddar eu acho todos ruins. Esse cheddar de bisnaga aí é foda. Nem no
É,
dog
porque não
lá.
é cheddar, né?
É, puta, é foda. Mas assim, eu acho muito ruim porque é muito artificial. Mas assim, tem galera que gosta. Vamos deixar aí a galera. Ó, vamos pra próxima. A pizza, aquela pizza de vitrine, a pizza de aquele. A pizza da padaria, sabe aquela pizza da padaria que você chega e ela tá na vitrine de salgado e tem umas pizzas. Matheus. Sim, pô.
Sim, mando, 100%, isso é essa. É
Não
porque eu acho
bota
que
um
cada
de
uma
lado
tem o
lá
seu
fora.
momento, né, cara? Vai ter um momento que vai
Exato,
ter, que
é.
essa daí vai ser a boa, e vai ter um momento que você, mano, essa daí você vai passar longe. Se eu for comer aqui em casa, tô com uma companhia, tô com alguém, tô comendo em família, eu não vou querer uma pizza de vitrine, eu quero uma pizza
Sim.
caprichada. Vai ser um momento pra gente comer, trocar uma ideia, conversar. Agora, se eu tô correndo no centro, mano, tô atarefado com um monte de coisa, quero comer alguma coisa, parei na padaria e vi uma pizza dessa, mano, essa pizza aí eu aceito numa boa.
Boa. E você, pô, o mesmo esquema?
É, também, como faço? Cara, eu cresci comendo pizza portuguesa, mussarela, calabresa na padoca.
Essa é boa. E
Cara.
ela vem com aquela. Mas sabe, meu único defeito de toda a pizza é azeitona, porque eu, puta, eu não gosto de azeitona. E essas pizzas a gente tem muita
Não.
azeitona, eu não sou. Mas eu gosto, também sou fã. Mesmo que a massa não tem nada de massa de pizza, pra mim é boa. E aí a gente já
É,
vai.
que a gente já sabe que não é uma coisa que vai estar tá perfeita, já tá lá, 3, 4 horas parada.
Exato, não é isso que você espera, você não tá indo ali pra isso, entendeu?
Sim.
E aí, agora a gente já vou aproveitar pra ir a pergunta mais manjada da história da pizza aqui e vamos passar rápido aqui nela. É. Condimentos na pizza, porque essa pizza aí, ela, às vezes ela pede um ketchup, pede uma maionese. Vamos lá.
Cara, ketchup,
Eu sou contra.
sim.
Eu
É, eu já.
não mando ketchup em pizza nenhuma, não mando ketchup em hambúrguer, eu não mando. É
Nunca
muito
comeu?
difícil mandar ketchup em qualquer coisa.
Nunca comeu?
Não, já comi, já comi. Só
Não.
que hoje em dia eu não mando mais.
Não manda mais? Eu também. Difícil colocar ketchup agora, mas não sou nada contra quem coloca.
Sim, eu sou um pouquinho. Sou um pouquinho. É porque assim, cara, eu tenho uma hamburgueria, tá ligado? Eu tenho uma hamburgueria. E às vezes já aconteceu de eu, por exemplo, levar um hambúrguer pra alguns amigos meus. E eu tô indo pra casa de um amigo meu depois sair do trampo. Eu vou lá e levo um hambúrguer pra ele. Quando eu chego lá, que eu tô vendo o cara comendo um hambúrguer, e eu vejo ele mandando ketchup no meu burger, eu fico meio puto. Eu fico um pouquinho sentido, tá ligado?
Sério,
Eu
caramba.
fico, cara, eu fico. Principalmente porque o meu burger ele tem um molho próprio, né? E eu penso, puta, velho, eu trabalho tanto pra fazer esse molho, pra deixar esse molho da hora. Pra ele amarrar o lanche. E aí o filho da puta vai lá e mexe ketchup, velho. Vai
Mete
tomar
logo
no
aquele
cu.
arisco, aquele ketchup arisco.
Isso aí é costume,
É.
né, cara? Isso
Sim,
aí é
é costume, é
costume.
costume, é
É
costume.
da gente
Mas é
brasileira,
porque.
puta, mas a gente vai lá com.
É porque assim, é porque eu acho que eu tenho esse pensamento muito mais por causa dos meus amigos de hoje em dia. Porque eu acho que a galera, ela usa o ketchup errado. Eu não tenho nada contra você, tipo, mano, tô aqui comendo uma pizza, dei umas três garfadas, na próxima garfada eu quero um ketchup. Aí eu vou lá e. Quando eu falo garfada, porque eu também não sou de comer pizza com garfo, porque eu falo garfada,
Ah,
não,
vamos
com a
até
mão.
discutir isso depois,
Eu
tá aqui
falo
numa lista.
garfada só pra facilitar. E aí tem uma galera aqui, meu, eu vou colocar um pouco de ketchup e vou morder onde eu coloquei aquele ketchup. Eu fico irritado com a galera que, antes de começar a comer a pizza, ela já joga ketchup na pizza inteira, cara. Toda a pizza, tá ligado? Ela
Ah,
não vai
mas
conseguir
é
dar uma
como eu te
mordida que não
falei,
tem
costume,
ketchup.
cara. Não,
Ah,
eu vou
cara, eu
falar
fico.
uma mania que eu tenho. Tá. Toda comida que eu pego, eu tenho mania de pegar um molho de pimenta e tacar, sem provar. É mania, é minha mania, entendeu? Então, cara, cada um tem sua mania. Aqui você vai lá, tá comendo PF lá no boteco da esquina, você olha, cara, nem provar a comida que tá tocando sal em cima, nem sabe se tá salgado ou não.
Sim.
Mas, cara, lá já coloca sal. Então, cara, é costume de cada um, acho. Não é porque o cara, puta, eu amo ketchup, sabe? É mais costume e mania que
Sim.
deixa. Acho, né? É minha opinião isso aí.
Eu às vezes coloco só na borda, não sei por quê. Às vezes dá uma vontade de colocar na borda para dar um, não sei, coisa minha aí também. É de, como o Paul
Ah, quem
falou.
diria, o cara que gosta de borda recheada mexe ketchup na borda.
Ah, é que não pediu a borda recheada, colocou ketchup pra comer, é isso, então.
Exato, exato.
É, com certeza, só assim pra conseguir aturar a borda recheada.
Borda recheada e com ketchup é demais. Vamos lá, ó, a próxima pergunta eu vou fazer aqui, já aproveitar o disclaimer que o Matheus deixou e vou na sequência. É o Paul, depois o Matheus, pra gente não ficar na bagunça. Ó,
Beleza.
próxima pergunta aqui, que o Matheus já me deu a deixa. Na mão ou com garfo?
Cara, os dois.
Os
Vou falar
dois.
por quê. Se é uma pizza que. É, se você consegue comer com a mão, a gente come com a mão, mas tem aquelas pizzas que é pouco mais. Que tem pouco mais de cobertura. E fica difícil de comer com a mão. Você vai levantar ela, cara, ela dobra e cai toda a cobertura no prato. Aí eu preciso usar garfo e faca. Vai depender de que pizza você tá comendo, né? Acho que depende da pizza que você tá comendo no momento.
Mas assim,
Pra mim, tanto faz.
se tiver a es se tivesse a escolha, dá para comer com garfo e faca e dá para comer com a mão. Qual que é a escolha?
Ah, eu como com a mão.
Ah, também.
Aí eu como com a mão.
Boa. Entendi a lógica, Matheus.
A resposta é a mesma, né, cara? Se dá para comer com a mão, eu vou sempre com a mão. A não ser que não dê, cara, aí eu vou de garfo e faca. Mas se dá para comer com a mão, eu vou sempre com a mão.
E se o
Isso
cliente pede?
não é só com pizza, cara. Eu sou assim com
É
qualquer
isso que eu ia
comida. Se dá
falar.
para eu comer com a mão, eu vou sempre com a mão. Eu gosto de comer com as mãos, tá ligado? Se dá pra meter a mãozona ali e comer, vamos de mãozona. Se não, infelizmente vai garfo e faca.
Curti o Matheus, ele curte bastante a culinária indiana ali, que o pessoal come arroz, come tudo com a mão.
Lá. Eu
É.
acho da hora, cara.
Sei.
Eu acho uma cultura interessante, tá ligado? Eu acho muito legal isso daí. Tem
Da hora.
contato a mais com a comida. Eu acho
É
foda.
real,
Pô,
real, real.
passar a mão esquerda, não é uma coisa assim? Você só come com uma mão
Ah,
esquerda?
é, tem um
É, eles
negócio
têm um esquema
desse.
tipo esse. Você só come com a mão esquerda, é.
Ah, hoje é o dia que a gente tá ofendendo todas as culturas aqui. Isso que é coisa boa, o pessoal vai gostar bastante.
Acho só isso aí, né, meu parceiro? Quem vem aqui esperando qualquer outra coisa tá no lugar errado.
Vamos aí, então, vamos aí. Ó, agora eu vou falar da pizza. Na verdade, eu vou pular essa pergunta, porque a minha pizza era pizza de porta de estádio, pizza de final daquele de R$ 10. A gente já tinha falado, mas aparentemente todo mundo aprova, dependendo da situação, né? Essa era a minha.
Sim.
Agora vamos para aquelas questões que eu acho que fogem um pouquinho da pizza convencional. Pastel de pizza, coxinha de pizza, vai tudo nessas questões. Eu coloquei o pastel que é mais emblemático. Sim ou não? Sempre começando pelo Paul.
Pastel de pizza, sim.
É.
Porque, cara, é uma coisa que já tá na minha cabeça, que já existiu antes de mim, sabe? Você ia
Sim.
pra feira quando era moleque, olhava, já existia.
Sim.
Pastel de pizza. Acho que eu comi pastel de pizza antes que uma pizza, cara.
É,
Tenho quase certeza.
aquele pastel que na real é só mussarela e ele tem no meio uma rodela de tomate, uma azeitona e orégano.
Orégano.
É isso.
É.
É isso que tem uma coisa doida também, né? A gente associa muito pizza àquele orégano seco. Qualquer coisa que você põe orégano seco, a pessoa pode falar que é de pizza, na real, né? Tem essa situação. E aí
Essa é a
já.
nossa mãe também.
Já engloba também já pizza, é coxinha de pizza, tem todo esse negócio de pizza aí, Matheus. Pô, pra continuar.
Aí, coxinha de pizza pra
Não.
mim, aí não rola. Aí não dá.
Não.
Aí não dá nem porque é de pizza, porque coxinha pra mim é só de frango. Mudou o frango ali no
É.
meio, não é mais coxinha. A coxinha pra mim tem que ser de frango. É o único salgado que eu sou um pouco mais purista, tá ligado?
Sim.
Coxinha tem que ser de frango. Você
Sinta.
pode fazer o mesmo formato, mudar o recheio, só não chama de coxinha, chama de outra coisa. Chama de bolinho de pizza, qualquer coisa assim. Agora, a coxinha, ela é de frango, pô.
Eu concordo, concordo
Até na
também.
parte da
Coxinha
coxinha?
de
Cox.
Não, coxinha tem. Não, coxinha de pizza não. Pra
Mas.
mim, coxinha é de frango, frango catupiry.
O. Eu tinha uma discussão que eu já contei isso várias vezes, que é discussão que eu perdi um amigo por causa disso. Então eu evito discutir negócio
É
da coxinha.
verdade, é verdade. Você já falou isso aí.
Negócio da coxinha de que é, eu já fico meio assim, ó. Vamos aí. Vamos essa polêmica também, hein? Começando sempre pelo Paul. Pizza doce é pizza?
Sim, acho que pizza sim, como eu falei, massa cobertura, então é pizza.
Então, mas aí eu acho interessante que você fala de massa cobertura. Se a esfirra, então, ela é uma pizza pequena?
É, pra mim, acho que tá dentro da categoria, mas esfirra é um tipo de pizza de um certo país, né? Então, acho que eles não.
Então, mas por
Eu não
exemplo,
chamaria de pizza cultural,
o Habib's, que
mas.
não é uma, não tem nada de cultural árabe ali no Habib's, né? Porque é brasileiro.
Ah,
O Habib's, ele
só o
faz
nome,
pizza pequena?
Habib.
Essa é a questão.
Ah, pra mim é esfirra.
Mas é só porque falaram, porque pode ser, se for na Itália.
É, então, porque eles batem e
Ah.
falam que é esfirra, né, cara?
Vamos lá, Matheus, opinião. Pizza doce é pizza?
Não, não é pizza. Aí eu vou ter que discordar. Não, não, não. Eu não tenho com pizza doce, cara. Foi mal.
Cara, eu fico
Não, não
imaginando o
gosto.
Matheus. Os caras vender pra ele uma pizza doce de borda recheada de Nutella, sei lá. Puta, maluco. Ele tem um ataque do
Boa.
coração, velho. Pizza de sorvete. Puta, tem esses negócios. É muito doido.
Eu já fui muito mais chato, cara. Eu já fui daquele tipo de cara que você tá na mesa e alguém pede, nossa, que você tá fazendo merda. Hoje em dia eu não falo mais nada. Eu só não como. Só
É.
não como. A galera faz o que quiser, mano. Quer comer, fica à vontade. Come aí, vai do seu jeito. Agora, a minha preferência é não. Eu não curto pizza doce.
Boa. É. Então, a gente já sabendo já a resposta do Matheus, mas eu perguntei só pela provocação. Só colocando aqui uma coisa.
É claro, só para aumentar mais ainda a minha fama de babaca. Tá certinho.
Ai, ai, eu vou nem entrar nesse assunto aí, Matheus, que foi, é muito polêmico. Então aí, ó, vamos continuar nossa peripécia da pizza aqui, ó. Pizza de frigideira. Essa é uma coisa muito específica, porque tem a pizza de frigideira, eu vou colocar aqui, ó. Porque tem essas pizzas de frigideira, que é aquela massinha que você comprou no mercado, que todo mundo já viu já, e tem aquela pizza fit, que é a pizza de massa de couve-flor, massa de não sei o que, que o pessoal chama de pizza. Pô, o que que você acha?
Cara, acho que eu não sou contra, não. Não sou contra, acho que sim também.
Até a de couve-flor? Até essas aí
Cara,
de massa de couve-flor eu acho meio sacanagem. Essa que é só couve-flor ralada.
eu nunca comi. Nunca comi, não sei como que é, mas, cara, acho que tem público pra tudo, sabe?
Beleza.
Eu respeito isso e isso é pra. Puta, porque. Ah, não sei, não sei.
Não consegui ter
Tem
uma
a.
resposta. Tá difícil defender.
Tá difícil, tá difícil. Tem, mas. Próximo.
Matheus, esse aí eu não preciso nem perguntar, que eu já sei qual vai ser a resposta. Matheus, pizza de
Matheus já tá me xingando lá.
Não, pelo contrário, pô, eu tô muito feliz que você tá aqui, porque aí fica uma balança legal,
Um
entendeu? Aí,
contraste bom,
tipo,
né?
é, exatamente. Porque quando vai todo mundo do mesmo lado, quando vai todo mundo contra as coisas, aí fica parecendo todo mundo babaca, aí a galera já vai mandar aquele ódio no episódio. Tá você aqui pra salvar a gente do ódio, cara. Você é o nosso poço da esperança nesse episódio, entendeu? Mas não, cara,
Boa, boa, boa.
pizza fit, pizza de couve-flor, pelo amor de Deus, gente. Não, pizza tem que ter massa, massa feita. Você pode até fazer com farinha integral, alguma coisa assim. Mas, mano,
Sem glúten.
sem glúten eu não gosto, mas ok, ainda considero uma pizza, né? Tô entendendo que você é por uma questão que você não escolheu. Você não escolheu nascer com intolerância a glúten. Você simplesmente
Sim,
tem.
real, concordo.
Então. Agora, se você tá escolhendo, pô, eu falo por mim mesmo, eu tô emagrecendo, tô mudando academia, tô nesse caminho. E eu não fico com esses negócios de, ah, vou fazer uma pizza de couve-flor. Não, velho, eu vou fazer uma salada com couve-flor, pelo amor de Deus, eu vou comer que eu não vou fazer uma pizza. Pizza é massa,
O cara
gente, não
fala com
tem essa.
conhecimento de causa, o maromba próprio, ele.
Mas agora tem uma coisa que eu acho interessante na pizza de frigideira, que eu tô utilizando, que é o quê? Porque eu tenho uma panela de ferro, né? Eu tenho uma frigideira de ferro
Curto,
fundido.
tipo tapioqueira.
Então,
É.
Não, frigideira de ferro fundido mesmo, aquela grossona, pesadona pra
Ferro
cacete mesmo.
fudido mesmo.
Isso, então às vezes eu faço uma pizza nela porque o meu forno não é forno de pizzaria, eu não consigo chegar numa temperatura monstruosa, né, cara? E aí você consegue usar essa panela de ferro como se ela fosse uma pedra de pizza, né? Você deixa ela lá dentro do forno, ela esquenta
Esquenta
pra
pra
cacete,
caceta.
você faz o forno, né, e você faz a pizza nela, não fica a melhor pizza do mundo, mas pô, fica uma pizza bem decente. Para quem tá fazendo dentro de casa, sem um forno profissional, fica uma pizza muito boa.
Boa.
Então eu sou a favor desse tipo de pizza aí.
O Matheus, ele já tá me ajudando com os outros tópicos aqui que eu já tava colocando. Que é essa história de fazer dicas para fazer pizza em casa. Que é essa pizza caseira. Porque a gente sempre tem coisa que assim, ah, você substitui por tal coisa, substitui por tal coisa, mas a pizza é uma coisa que é difícil fazer em casa. Uma pizza boa. Por causa da temperatura do forno. O que você
É
acha?
muito difícil, é
Eu
muito
também
difícil,
acho.
cara.
Eu já tentei várias vezes. Já usei forma de cabeça para baixo. E não rola, não é a mesma coisa. O que você acha, pô?
Ah, você nunca vai conseguir fazer igual uma pizzaria usando forno caseiro, que já começa com temperatura diferente, oscila muito.
É
E não
muito
chega nem perto.
difícil.
É, já começa lá. Mas não quer dizer que vai fazer uma pizza muito ruim. Dá para fazer uma pizza gostosa e dá para comer no forno de casa, mas é o que todo mundo faz. Ou pedra de sabão, ou aqueles baking steel.
Sim.
Ou qualquer assadeira, você deixa lá bombando o forno 2, 3 horas que for e taca a pizza em cima. Mas a gente sabe que não é a mesma, né?
O Marcelo mandou no. Marcelo, nosso amigo aqui, mandou no grupo há uns tempos atrás, do grupo enchendo os apoiadores aqui do MarSai, uma foto de uma. Tá escrito assim, não é uma assadeira, é uma tábua de corte. Tipo, o cara usou uma tábua, ele errou, sei lá por que motivo, usou uma tábua de cortar, tábua de plástico, pra assar um pão. Aí ela ficou toda derretida, assim, é uma foto
Mano do
interessantíssima.
céu.
O
E
motivo é
pra
simples,
limpar
tava
isso aí,
muito louco,
meu
né?
Deus.
Tava muito louco. Tava em Londres, coitado. Tava em Londres.
A mamãe deve ter ficado mais louca ainda depois.
Agora a gente vai pro finalmente aqui, para as nossas duas últimas. Três últimas, na verdade. Azeite na pizza. Eu acho que essa aqui é unanimidade. Todo mundo curte, né?
Sim. Azeitinho, pronto, legal, legal.
Ah, eu também. Tudo bem, mas aquela coisa lá, mania.
Sim.
Tudo mania, né? Não
Sim, sim,
provei.
sim. Já coloca.
Puta, já vou. É, não é um fiozinho. Você sabe que não é um fio, né? O cara encharca de azeite.
É.
Aí isso eu sou ponto, sabe?
Sim.
Colocar não, mas tem que colocar moderado.
Agora a gente vai para uma questão mais assim, tem que ser uma resposta, porque não sei se vocês conhecem, acho que o Matheus provavelmente conhece, a pizzaria Bate-Papo.
Total, famosa, famosa, sua pizza de churrasco, aquela maravilha.
Exatamente.
Pizza PF, uma
É
maravilha.
exatamente ela.
Grande pizzaria bate-papo.
Pô, você conhece a pizzaria Bate-Papo?
Não conheço.
Cara, então eu vou te dar um minutinho, dá um Google aí na pizzaria Bate-Papo rapidinho, para você descobrir o que é a pizzaria Bate-Papo.
Pizzaria bate-papo. Um
Você vai
minutinho.
descobrir um mundo que é uma coisa assim que No mínimo curioso, curioso, pra te falar a verdade.
Aqui ficando agora já?
Exatamente ela. Já viu umas
Eu só
fotos
tô vendo
aí?
uma cabeça no meio da pista aqui. Porra, mano.
É pizza de churrasco, porque ele, quê? Qual que é o esquema da pizzaria bate-papo? Pro ouvinte que não conhece. A pizzaria bate-papo. Aí, ó. Já mandou aqui, ó. Foi o Matheus que mandou ou foi o
Mano do céu, mano.
Pouco que mandou aqui?
Não, não foi eu, não.
Ó, o Matheus mandou 11 pizzas da pizzaria bate-papo que eu não sei se quero comer. Vou até abrir o link aqui, ó.
Mano.
Porque o que é a pizzaria bate-papo? A pizzaria bate-papo, ela faz a pizza por encomenda e você escolhe qualquer coisa para botar no meio. Tem pizzaria que o cara põe um churrasco no meio, frango assado. Eu vou até ler, vou até aproveitar a matéria que o Matheus mandou pra gente ilustrar aqui. Ó. Pizza prateleira de boteco. É uma pizza metade calabresa. O centro, ela é chocolate com M&M. E em volta, ela tem 51, Smirnoff, balalaica. Pizza abóbora. É uma pizza com abóbora cavatinha no meio. Pizza ovo de codorna. Tem os ovos de codorna no meio da pizza pra você descascar. Pizza com parabéns pra você. Uma pizza que tem um bolo de aniversário no meio. Essa é a pizzaria bate-papo pra você, amigo, que não conhece. Pizza, bolacha, biscoito, tem umas traquinas no meio. Então, é para escolher, se você pudesse agora fazer uma ligação na pizzaria bate-papo, escolher uma pizza para você. Que pizza você escolheria? Vou começar pelo Matheus, que eu acho que ele já deve estar na ponta da língua aí.
Pizza prato feito, cara. Olha que, olha essa maravilha. Ela tem arroz, feijão, farofa, batata frita e frango assado e salada, mano.
É uma refeição
Que pariu,
completa, né,
velho.
velho? Agrada todo mundo.
Não, pizza prato feito aí pras cabeças, é
O que eu
nóis.
acho interessante da pizzaria bate-papo é que vocês falam assim: você vai ligar, tá com a família um dia em casa. Aí aquele sobrinho chato quer comer, sei lá, sushi. Não tem problema, a pizzaria bate-papo te fornece os dois: ela fornece o sushi e fornece a pizza no mesmo ambiente, no mesmo receptáculo. Beleza? E você, Paul, se pudesse escolher uma pizza da pizzaria bate-papo?
Cara, achei uma aqui, cara. Panetone no meio. Tá chegando o final do ano aí.
Porra,
Comer uma pizza e
genial,
jogar pra
genial,
panetone.
genial.
Mano
Real, real.
do céu.
Ótimo, cara. Eu não sei, eu tô pensando aqui na minha cabeça, tal, mas uma coisa que eu achei que pode ser legal, e partindo do momento que eu sou vegetariano aqui, eu vou curtir uma pizza com um curry no meio, um curryzinho de abóbora, de repente você pega, corta um pedaço da pizza, dá uma
Boa.
chuchada no curry. Eu acho que vai ficar legal.
Legal.
Eu acho que vai ficar show de bola.
Gostei, gostei.
E agora a gente vai partir pros finalmente mesmo de verdade. E é sabor preferido de pizza.
Boa.
Vamos lá, Paul.
Poxa, comigo? Cara, vou falar meia mussarela, meia calabresa. Só que calabresa, queijo. Isso é polêmica para alguns, para
Ah,
mim.
calabresa com queijo. Calabresa moída ou calabresa em rodela?
O dela.
Rodela? E queijo? Ah, diferente. A calabresa moída, que é aquela mais famosa, que tem mussarela, né?
Ah, não, foi o dela.
Rodela. Porque a
É,
mu...
que chama baiana, acho.
É, ela mesmo. Eu acho que a calabresa moída, ela às vezes pode ter uma pegadinha que você pode botar qualquer coisa ali e vai virar calabresa, entendeu? A de rodela, normalmente você já sabe que é calabresa de verdade.
Sim.
Matheus, sabor de pizza preferido?
Já falei isso daqui antes, né, chefe?
Já, eu tô
E
ligado,
aí,
já chamei
não
nela.
tem nem o que falar. A minha famosa calabresa, sem mussarela, com muita cebola e dacidelli. É a pizza da minha
É
vida, é
só
isso daí.
ela.
Pode ser meia calabresa e meia portuguesa da Cideli também. Pra mim são. É o combo, é o
Portuguesa
combo.
com mussarela ou sem?
Não, a portuguesa com mussarela. Com mussarela.
Sabe, isso aí também é polêmica,
É, eu
né?
também acho.
É,
E a
sim.
portuguesa, só a portuguesa tem o
Dizem
quê?
que portuguesa é sem queijo. Oi?
É sem queijo? Pra mim sempre foi com queijo.
Então, isso é polêmica também.
A portuguesa para mim, ela tem que ter ali molhinho, queijo, presunto, milho, ovo e ervilha.
Palmito não?
Palmito não,
Palmito
palmito não.
não.
Nada de palmito.
Tem.
Nada de palmito na portuguesa.
Cebola?
Pode ter cebola também, cebola pode ter.
Cebola.
Cebola sim,
Beleza.
cebola entra, cebola entra.
Boa.
Eu acho que ela tem essas diferenças dependendo do lugar aí mesmo, é real. E para finalizar agora, zerar, e pra gente ir só para aqueles quadrinhos que eu falei no final,
Não,
mas.
não, você não falou a sua, você não falou a sua, que
Ah, é
isso?
verdade, desculpa.
Beleza.
A minha preferida é Marguerita. Porque eu sou um cara.
Borda recheada?
Não, aí não, aí não. Eu falei que a borda recheada tem o momento dela, não é sempre. Ela tem o momento dela.
Sim. Eu tenho um negócio com a pizza margarita que eu nunca mais vou esquecer, cara, que agora ela tá conectada comigo. É. E eu gosto muito da margarita também. E aí um dia a gente foi numa pizzaria. Pizzaria boa aqui de Uberlândia, que era a que eu trabalhava antigamente, não é a que eu trabalhava antigamente. E aí eu fui com o pessoal e tal, inclusive com uma amiga minha que é daquelas pessoas que mete ketchup na pizza toda. E aí chegou na hora de pedir a pizza, eu falei, vamos pedir essa aqui de margarita, que é a que eu mais gosto daqui, a melhor que a gente faz. Ela virou pra mim e falou, tem só 3 coisas nessa pizza. Vamos pedir alguma outra coisa.
Vamos pedir a franca do piri, sabe?
É, vamos pedir, porque tem uns 7 ingredientes na pizza. Eu falei, puta, não é assim que você...
Acho que era uma entradinha.
É, cara, é foda. Acabou que no final a gente pediu a pizza mais pesada que tinha lá, que eu não gosto.
Tem 3 dedos de recheio.
É, cara, eu acho que fica coisa demais já.
Uma coisa interessante da pizza de margarita, eu curto a pizza de margarita que eu, de mais velho, eu fui descobrir alho frito, aquele negocinho de alho frito. E eu comprei um saquinho de alho frito, comprei as 500 gramas, eu tenho aqui na minha casa. Sempre que eu como um negócio, até no pãozinho com queijo e tomate, eu ponho um alhinho frito, que pra mim é show de bola.
Nossa, o vício do alho, é o viciado em
alho. É bom demais, velho, alho frito.
Na alicina tá como, você é doido.
É foda. E agora, ó, pra finalizar, a mãe de todas as mães, pra mim. Massa fina ou massa grossa?
Puta, é difícil, hein, cara.
Eu vou começar pelo ponto.
Eu sou mais pra fina, vou mais pra no meio, vai.
No meio? Ficou bem em cima do muro, não respondeu nada. Beleza.
Não tão fina, não tão grossa.
Beleza.
É, no meio.
E você, Matheus?
Pra mim é uma questão um pouco difícil também, cara. Porque hoje em dia, ó, eu sou time massa fina. Depois que eu provei, aprendi, eu tô gostando muito da massa fina. Mas a minha famosa do coração, a Cideli,
ela é
massa um pouquinho mais grossa.
Ela é.
Não tem como falar que massa grossa é uma porcaria, porque tem a Cideli ali que, né?
Ela é aquela pizza.
Meu coração. Cara, não tem como. Então, tô no meio do caminho. Né? Aliás, eu vou ser diferente. Se não for Cideli, massa fina. Pronto.
Boa. Pra resolver.
Mas vocês falam massa ou vocês estão falando, quando fala massa fina ou grossa, vocês estão falando da borda ou a massa inteira da pizza?
Não, a massa inteira.
Massa,
né?
Inteira.
Massa inteira. Sim. Massa inteira.
Ah, massa inteira? Então eu vou pra fina. Vou pra fina.
Aí eu gostei, aí respondeu. Mas o que eu acho interessante nessa pergunta também é o seguinte: a massa fina, às vezes você vem aquela pizza que você paga aqueles 40 reais. Porque hoje em dia, aqui em São Paulo, você não come uma pizza por menos de 30 reais. Não existe. Tem, vai ter aquela de quinta-feira que é 26. Que é 25, tem, de pizzaria de bairro, tem mesmo, a não ser aquelas de 10 reais da rua, também tem ela. Agora, tem aquele negócio que é assim, a pizza fina, você sente que você pagou muito por pouca comida. Eu tenho esse negócio.
Entendi.
Você às vezes fala, porra, sei. Massa fina?
Eu não tenho isso aí, não.
Você não tem? Ah, eu tenho.
Não, eu não tenho isso aí, não. Eu tenho.
Não, mas eu também sou eu sou do time massa fina aqui, mas eu também tenho esse porém. Bom, então acho que a gente já falou muito sobre pizza, vamos passar para a nossa dica cultural da semana. A minha dica cultural, que eu já falei aqui 50 vezes, vai ser pessoal assistir lá no canal Mantis, do YouTube, o The Pizza Show com o Frank Pinello, que é o melhor programa do YouTube, que você assistir. Depois do Pasta Grannies, que a gente já recomendou aqui também. É o melhor programa do YouTube. E a única coisa ruim é que não tem legenda em português. Mas aí, se você aí procura, dá um jeito. Porque eu acho show de bola. Eu acho a melhor coisa que tem no YouTube é o The Pizza Show com o Frank Pinello. Pô, tá na ponta da língua aí?
Tem, vamos lá. Minha dica é um podcast chamado Pizza City. Do Steve Dolinsky, tá? Toda sexta-feira... Não, desculpa, eu errei aqui. Ela sai cada... É sexta-feira, só que em cada 2 semanas.
Ah,
não sai toda sexta.
Sim. E fala sobre pizza no geral.
Cada 2 semanas sai um. Isso. Só que é focado em Estados Unidos.
Ah.
Então, cara, um dia o cara tá lá em Nova York, depois em Los Angeles, depois vai não sei aonde. Aí, puta, acho que já tem mais de talvez 20 episódios. O cara já falou nos principais, já falou com os chefes. Pizzaiolos, os donos. Cara, é bem bacana. Só que em inglês.
Esse é
bem legal.
Esse é o único problema. Mas eu vou assistir, eu também não conhecia, vou colocar depois pra ouvir, porque é um assunto que me interessa bem. E eu queria colocar outra sugestão aqui, que também tem um negócio na internet, no YouTube que é aquele que It's Pizza ou não é pizza, um negócio assim que eu não lembro agora, que é tipo esse, eu não sei se é talvez até esse mesmo cara que eles vão numa pizzaria e ele decide se é pizza ou se não é pizza aquilo, tipo sabe, pizza de massa de
É
cobertura.
assim, do Scott Miller.
Exatamente, que ele vai com o cara lá o do Lucali lá que eu não lembro o nome dele agora.
Isso.
Que ele
Eu também tô junto.
Eles vão
Sim.
para descobrir se isso é pizza ou não é pizza. Ah, pizza de massa de arroz com quente. É pizza ou não é pizza? Puta, é muito legal também de assistir. O único problema, novamente, é que é inglês e aí tem essa dificuldade sempre. Matheus, sua
Tem que
D.
levar para a piscada do bate-papo, né, cara?
Porra, tem que levar ele
Do
lá,
Scott Miller
verdade.
do
Aí, aí, ali eles vão entender o que, que é o Brasil de verdade. Eles acham que ai, tamo aqui vendo. Aí traz na pizzaria bate-papo pra ele ver se ele não vai ficar doido.
Pizzaria bate-papo é aquele famoso suco do
É,
Brasil,
ele
velho.
é, ele
Ali
é.
é
Suco puro, intocado.
puríssimo brasileiro.
Vamos lá, Matheus.
Cara,
Eu vou
show.
quebrar a
recomendação aí de pizza de vocês. Eu até pensei na onda também, recomendo alguma coisa
Ah,
ali com
mas
pizza.
não é
Mas
obrigatório.
eu vou quebrar. E apesar de o Ricardo me julgar, toda vez que eu faço isso, eu vou recomendar aqui uma série, porque o Ricardo,
Cara, eu não
ele né,
julgo.
eu, você, fica aqui o segredo. O Ricardo, pra ele, tem que ser. Isso aqui é um podcast
Não,
intelectual.
não é.
Temos
Não
que
é.
ser todos
Não é.
refinadíssimos, cultíssimos,
Separa de
entendeu? E
babaquice.
aí, quando eu trago uma recomendação trecheira aqui, ele fica reclamando comigo depois. Viu, viu, ouvinte? Fique sabendo aí, ouvinte.
Mentira, tudo
Fique
mentira.
sabendo aí.
Calúnia.
Se soubessem nos bastidores, ficariam enojados, tá? Mas tudo bem. A minha recomendação é porque hoje, inclusive, eu estou aqui me segurando para não assistir enquanto gravamos. É porque hoje, sexta-feira, dia 4, lançou a quarta temporada de Big Mouth no Netflix. E Big Mouth é tipo, eu acho que é a animação que eu mais gosto no momento. Ela é muito foda, é muito engraçada. Eu gosto demais de assistir umas 4 vezes. Toda vez que vai lançar temporada nova, eu assisto todas as outras para acompanhar a última. E tô aqui me segurando. Assim que acabar esse podcast, eu vou lá assistir. Então fica aí a recomendação. Big Mouth, quarta temporada, lançou hoje no
Eu
Netflix.
já vi por cima, assim, mas nunca assisti. É uma pegada meio South Park, assim, não? Um negocinho meio assim.
Não,
Viajei?
não. Não chegou a viajar, mas eu acho que ela, apesar de. Eu acho que é porque South Park existe que a gente consegue ter uma série assim, entendeu? Mas ela não vai na mesma pegada do South
É
Park.
outra
É uma
coisa.
série que eu acho fantástica, eu acho muito legal mesmo. Porque ela consegue, ao mesmo tempo que ela consegue ter muita zoeira, ela também é. Ela toca em assuntos muito importantes que tem que ser falados, tá ligado?
Boa.
Principalmente pra galera jovem aí.
Boa. Também boa recomendação do Matheus aí, assistam Big Mouth. E agora para fechar os nossos quadros aqui, fechar a nova. Eu sempre estou fechando, mas a gente nunca fecha de verdade. Essa é a verdade das verdades.
É que o bate-papo tá boa, então.
Aí a gente vai trazer agora a Rádio Fogão. Rádio Fogão que eu expliquei mais cedo aí pro Paul, nosso convidado, que é uma história que ele vai contar pra gente de cozinha, uma história trágica. Uma história feliz, uma história que você quiser. A trágica é sempre mais legal, o pessoal sempre gosta mais, que é legal rir da desgraça dos outros. Pô, uma história, Rádio Fogão pra você.
Bora lá. Cara, era quando eu tava trabalhando em Dubai. Um restaurante, né, em Dubai. O meu chefe, cara era pesadão. Temperamento forte, estressado. Normal, de cozinheiro raiz, né? Então, o cara sempre me fala, porque tinha mania, cara, era tão corrido, que eu ficava esquecendo de repor algumas coisas na minha praça. Eu sempre no meio do serviço, eu tinha que sair correndo para a câmara fria, que ficava no outro lado, porque era hotel, né? Sair correndo, pegar outras coisas e voltar.
Quem nunca?
Aí o chefe falou, cara, se amanhã você não montar sua praça direito e eu ver que você saiu para pegar um negócio, qualquer coisa que seja, um pano, não precisa ser mise en place, um pano, uma água, que for, panela, eu vou te amarrar no fogão, tá? Para você nunca mais sair. Aí lá, levei na boa, puta, não vou errar, né? Puta, não vou, não sou burro, não vou errar. No dia seguinte, cara, deu tão pau, mano, deu uma pauleira desgraça, tive que pegar. Aí no pau, você vai lá, puta, você é correndo, o cara tá lá, olha por
Nem
baixo,
vai
não vai nem
ver.
olhar, né? Não vai ver, mano, eu tô aqui, vou sair correndo rapidão. Cara, eu fui correndo, assim, mano, correndo, suando. Na hora que voltei, o cara já tava na minha
Com a
praça,
cordinha na mão.
tudo parado. Cordinha na mão, não é nem cordinha, filme plástico.
Te enrolou na praça?
Me enrolou. Tinha um caninho no fogão, o cara enrolou aqui e falou: Ó, agora eu te falei. Agora você não sai mais. Aí eu falei: Puta, fodeu. Aí, mano, É isso aí, essa é a história.
Teve que soltar o
Agora tô
serviço, né?
indo, agora tô indo, mas não. Oi?
Teve que soltar o serviço amarrado com o plástico filme na praça?
É, dava para trabalhar, você não conseguia sair.
Hoje em dia você riu. No dia você quis matar o cara, mas hoje em dia tá um.
Ah, mas eu não podia, falei, puta, eu prometi pro cara que não ia faltar, eu errei, beleza, vambora, né? Foi isso.
A gente fica imaginando que devia ser a câmera de segurança da cozinha, o pessoal lá rindo lá da segurança, devia ser uma coisa doida.
Ah, vira piada o mês
Ah, eu
inteiro, né?
imagino, eu imagino.
Não, mas é que ele sempre contava essa história. Ele sempre contava, cara, pô, não faz, porque já fiz isso. Já fiz
Eu
isso.
fico imaginando toda
Aí eu fui
vez
levando na boca.
que alguém fosse usar o filme plástico e falar, ó, pô, tô usando aqui. Devia rolar essa piadinha toda vez, não é possível. Bom, ó, e
Mano do
agora pra
céu.
encerrar de verdade, encerradinho, de verdade verdadeira, a gente vai.
Caraca, mano, isso aqui tá pior do que o Senhor dos Anéis
Não,
Duas Torres, velho. Isso é final pra todo lado, mano. Que porra é essa?
5 horas de filme. É, agora, pra gente encerrar, pô, a gente tem um quadro aqui que chama Última Refeição. Nesse quadro aqui, você vai contar pra gente qual seria a sua última refeição no plano terrestre. Que você tá pra morrer, tá nos seus momentos finais de vida, você pode ter uma última refeição, é seu último desejo. Qual seria essa refeição? Uma bebida e uma comida, de preferência.
Ah, bebida não faço questão, cara.
Tá tranquilo.
Mas a comida é tão tranquila. A comida é, não sei se vocês conhecem, é sopa de kimchi. Kimchi é um acelgo apimentado fermentado, né? Minha mãe faz uma sopa, cara,
E como é que é essa
com
sopa aí?
panceta. Ah, é kimchi com caldinho, alho e barriga de porco. E vai fervendo para virar uma sopa. Cara, eu preciso comer pelo menos uma vez por semana. Não da minha mãe, agora que minha esposa faz, né?
Deve dar aquela
Mas
suadeira.
seria a minha última.
No
É,
calor do
preciso
Brasil.
comer uma vez por semana, no mínimo.
Boa.
É isso
Dá pra
mesmo.
passar bem pro plano superior, inferior, a gente não sabe, é verdade, o que
Boa!
acontece. Então é isso.
É.
Muito obrigado pela participação, viu, pô? Espero que você tenha gostado da nossa conversa sobre pizza. Hoje a gente falou um monte de besteira, mas é assim mesmo.
Ah, eu que agradeço pelo convite, tá? Ricardo, Matheus, obrigado mesmo.
Imagina.
Tá? E os ouvintes, vai passar um pouco de raiva das coisas que eu falei, né? Os puristas.
Não, não,
Entendeu?
relaxa, relaxa. Eu tô aqui pra servir de
O Matheus
para-raio,
é esse
tranquilo.
escudo aí.
Bate em mim primeiro. Até chegar em você já tá muito mais
Eu vou te
tranquilo.
contar
Abraço.
uma coisa aqui, pô. Teve gente que nem fala mais com a gente que as coisas que o Matheus falou, viu? Eu não vou nem entrar nesses detalhes aí, mas.
Bloco, rolou uns blocos, já rolou uns
Já
blocos.
rolou, mas não vamos entrar nesse
Ah,
detalhe.
eu vou ser osso.
Então é isso.
Mas engraçado é que não fui eu
Já tô vendo
bloqueado.
a cena. Os caras vão procurar, vai ver. Poxa, vai estar tá lá. Um coreano fazendo pista no Brasil, falando groselha da pista. Aí fudeu. Né? Aí fudeu. Aí fudeu mesmo.
Quiser passar a rede social, pô, ou alguma outra coisa, um recadinho que você tiver afim.
Bom, meu Instagram é PaulSTCHO, tá?
Aí, ó.
E da pizzaria que eu tô trabalhando, chama Brasa Elétrica. Brazellitca.
Aí. O pessoal que quiser
Brasa
conhecer o
Elétrica.
trabalho, siga lá, acompanhe o Instagram do Paul e da Brasa Elétrica. Matheus, algum recadinho, algum abraço? Só um tchau. Alô?
Eu estava desmutado, fui começar a falar, eu mutei pra
Pô,
falar.
bicho,
Eu tô demais.
tá diferente, tá diferente.
Puta que pariu. Só pra mandar aquele abraço aí pra todos os meus ouvintes, agradecer muito aí ao Paul pela participação, o episódio foi muito foda. E é isso aí, galera. Até semana que vem aí, se Deus quiser.
É isso. Então fica o nosso abraço aí, agradecimento especial aos nossos apoiadores, quem apoia a gente lá no MarchStyle Podcast. É, apoia.se/MarchStylePodcast, se você quiser estar contribuindo com a gente a partir de R$ 10, você já pode estar contribuindo para a manutenção desse podcast aqui. Então, se curte o nosso trabalho, vai lá que se você estiver contribuindo, você já pode estar participando do nosso grupo do WhatsApp, vai receber o adesivo que a gente descolou do MarchStyle Podcast. Agora rolou um adesivo, logo menos vai ter foto no Instagram dele aí. Então é isso, siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Spotify, o que tiver. Um abraço, até semana que vem e tchau! Dá tchau, todo mundo!
Falou,
Falou,
valeu!
falou, falou galera, até a próxima!
obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira.